Dia da Consciência Negra, e eu tenho a satisfação de receber aqui o pastor Avelino Rodrigues. Pastor, satisfação recebê-lo, bom dia.
Bom dia, querido. Prazer, uma alegria, uma honra estar aqui. E obrigado pela oportunidade e pelo espaço que você proporciona a nós.
E o senhor preside a Igreja Batista Peniel.
Sim. A Igreja Batista Peniel é uma igreja centrada, focada dentro do respaldo da palavra do Senhor, a Bíblia. E Peniel, a palavra Peniel, quer dizer face a face com Deus, que está lá em Gênesis 32, né? Ali quando o Jacó teve a luta ali com o anjo, né? A noite inteira, e ele não soltava o anjo enquanto não o abençoasse. E ele realmente entendeu que aquele lugar era o lugar da presença de Deus e foi denominado face a face com Deus.
E a Igreja Batista existe há quanto tempo?
A Igreja Batista Peniel, nós estamos no Brasil há mais de 56 anos. É uma igreja que ela está em todo o estado da Federação Brasileira, tem a Igreja Batista Peniel.
Agora, a Igreja Batista, ela é mais antiga. Peniel é uma extensão?
Na verdade, assim, a Igreja Batista Peniel, ela é uma cisão. A Igreja Batista Nacional também, ela é uma cisão, que é oriunda da Igreja da Convenção Batista Brasileira. Mas que o segmento é o mesmo. A forma de pensar, algumas coisas que divergem, a questão, a liturgia do culto é um pouco diferente, né? É aquele que eu só poderia mostrar para você, é o seguinte: você vai numa missa tradicional e você vai numa missa da renovação carismática, né? Aquela missa mais formal, né? No caso, a Igreja Batista da Convenção Batista é aquele culto mais formal. No caso, hoje, essa cisão trouxe um culto mais alegre, mais dinâmico, com muito mais música. Apesar que a Igreja Batista da Convenção também trouxe isso para o meio dela também, que hoje não diverge quase nada, quase nada.
E tem várias igrejas que são Batista. Batista
Betel, Batista... Porque a Convenção Batista Brasileira, vamos voltar, porque eu nasci nela há 15 anos, fiquei lá. Ela vem denominando, ela altera o nome, Batista Peniel, Batista Betel, a Nova Igreja Batista. Então, a Batista Central, Primeira Igreja Batista. Então, assim, não diverge muito, não diverge. Apenas alguns pontos de vista teológicos que não ferem o princípio da palavra.
Não está na pauta aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho, acredito que alguns ouvintes também.
Com certeza.
E a Batista, a Primeira Igreja Batista, ela tem mais de séculos?
Ah, com certeza, sim, tem muito mais de séculos, né? Aqui em Cascavel, eu não tenho essa informação precisa, mas ela está ali na Rua Paraná há muitos anos, há muitos anos mesmo.
Cascavel completou recentemente 73 anos. Ela deve estar presente aí.
Praticamente no início.
O assunto da pauta de hoje diz respeito à consciência negra. O senhor foi morador de rua? Conte um pouquinho da sua história.
Deixa eu falar aqui. Na verdade, eu nasci no dia 29 de agosto de 1966, né? E obrigado aqui porque você falou que eu não pareço da idade que tem, né?
Mas, parece assim, bem mais jovem.
Obrigado, obrigado.
E talvez alguém tenha curiosidade agora de saber qual é a idade.
Exatamente.
Pode falar, eu não gosto de falar a idade.
Tranquilo, para mim é uma honra, rapaz. 5.7.
5.7.
Melhor idade.
E de fato não parece, parece ter bem menos.
Então, eu vim de uma família muito simples, uma família muito humilde, família da roça. Meu pai, analfabeto, a minha mãe, analfabeta. Eu vim conhecer meu avô, o pai do meu pai, em 1982. Aproximadamente uns 40 dias eu convivi com ele. E o que eu vi no meu avô, o Zé Roberto, me chocou. Por quê? Eu vi o meu avô, preste à morte, eu vi os pés dele sem unha. Aquelas unhas defeituosas. E eu fui falar pro meu pai: ô pai, por que que a unha do meu avô é assim? Filho, o avô trabalhou em trabalho em regime quase que escravo. E aquilo me marcou. Aquilo me marcou muito. E meu avô já sem dente, as mãos todas defeituosas. E meu pai dizia, com lágrimas nos olhos.
Moravam onde?
Nós morávamos no interior de São Paulo.
Interior de São Paulo.
No interior de São Paulo. E meu pai dizia com lágrimas nos olhos: filho, o papai e o vovô sofreu muito. E aquilo, Zé Roberto, ficou gravado na minha mente. Falei, mas como sofrer? Por quê? Só que meu pai, um analfabeto, não tinha entendimento para explicar para mim o porquê daquele sofrimento. E o tempo foi passando. Aos 13 anos, houve uma ruptura no casamento do meu pai e da minha mãe. E se separaram. E uma vez, eu dando uma entrevista para um canal de televisão aqui na cidade, eu falei que quem manda os filhos para a rua são os pais. E houve uma repercussão muito grande, negativa. Como é que um pai vai mandar um filho para a rua? Como, Zé Roberto? De forma indireta, os pais enviam o filho para a rua. Meu pai tornou-se alcoólatra. Minha mãe tornou-se alcoólatra. O que sobrou para mim? A rua. Porque eu fui pra rua. Eu chegava em casa, não achava meu pai. Eu chegava em casa, não achava minha mãe. Eu chegava em casa, não achava minha irmã. Então isso me levou pra rua dos 13 aos 19. E na rua eu vivi tudo e mais um pouco que você possa imaginar de coisas negativas. De coisas assim que traz marcas profundas. Que traz marcas que se você não tiver uma restauração completa e plena através do evangelho, como foi o meu caso, as pessoas não rompem. Elas não conseguem sair daquela bolha. Porque eu cheguei ao conhecimento do evangelho com trauma, com sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Sabe? E se você olhar num todo no Brasil, qual é a política pública que nós temos para que possa mudar esse contexto? Qual é a política pública que nós temos no Brasil hoje? Por que que eu falo contrário ao que nós estamos vivendo hoje? Desde a minha época de faculdade, vamos adiantar um processo aqui um pouquinho. A questão das cotas, eu sou contra. Uhum. Eu sou contra. O que que eu tenho para me alegrar hoje, dia 20 de novembro? O que que eu vou comemorar? 20 de novembro, vou comemorar porque tem um dia exclusivo voltado para mim. Por quê? O que que eu vou celebrar hoje? Sendo que meus antepassados sofreram por demais e hoje querem tentar recuperar. Não recupera mais. Tem pessoas que eu conheço, que eu já conversei, que ela não consegue olhar nos teus olhos. Ela não consegue te dar um bom dia, como era o meu caso. Ela não consegue te dar um abraço, porque se você for analisar, o sistema lá atrás foi aprisionando essas pessoas internamente, meu querido. Uhum. Eu me deparo com pessoas hoje que eu choro. Não pelo fato de eu ser negro, porque eu sou negro decidido, sou negro resolvido. Sou negro que eu chego em qualquer lugar e eu vou conseguir falar com as pessoas, mas a maioria não consegue. É uma maioria esmagadora que não consegue. Por quê? Porque tudo hoje é cota. Se a minha filha vai para a faculdade hoje através da cota, o que que vai ouvir ela? Ô negrinha, você está aqui por causa das cotas.
Uhum. Tira o mérito da
pessoa. Tira o mérito. Como se a cor da minha pele indicasse que eu sou menos ou mais inteligente. E isso é que vem crucificando muitas pessoas interiormente. Deixando essas pessoas com a autoestima lá embaixo. Essas pessoas, ela vai concorrer uma vaga, um concurso público, ela já vai porque ela não consegue romper. Para viver o que estou vivendo hoje, e que muitos viveram, eu vou falar para você, é uma quantidade muito pequena. E hoje no Brasil, quando vê um negro bem sucedido, fala duas coisas: ou é cantor de samba ou é jogador de futebol. Uhum. Tá? Então, uma da minha inspiração foi o ministro
Joaquim
Barbosa.
Já mandaram mensagens aqui falando também. Aliás, o pessoal pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, o link já foi para aí, não é? Já está conectado, então você pode também participar da programação. Se tem uma pergunta ou observação a fazer, encaminha para cá. Eu já vejo mensagem no WhatsApp aqui da CBN, 45991377533. Mande a sua mensagem, pode fazer a sua observação. E o que a gente percebe aqui também, pastor, da manifestação das pessoas, é justamente isso. Tem gente dizendo aqui: eu sou negro e acho que o preconceito está justamente nessas ações, ali já caracteriza um tratamento diferenciado. Quer dizer, eu falo que não é para fazer isso e acabo fazendo, oficializando isso, não é? Quer dizer, é aquilo que o senhor estava falando.
As cotas, sabe o que é as cotas? Eu vou levar pancada, mas não tem problema. As cotas é racismo legalizado.
Legaliza, explicita, divulga.
E me expõe. E me expõe. Agora você pega aqui. Você quer ver? Pega uma escola pública, bem estruturada, professor remunerado, motivado, dando todas as condições para o professor, porque hoje o professor perdeu toda a autoridade. E pega o filho do branco, pega o filho do negro e dá qualidade, condições igual para os dois. E envia os dois. Você vai chegar que vão perceber que eles vão chegar lá no mesmo pé de igualdade. Então essas cotas é uma forma de querer retratar. Mas a Roberto vai retratar o quê? É uma coisa que está explícita. Olha o que eu vivi há 60 dias atrás. Alguém me chamou para fazer um orçamento para ele. Ele disse, tem que ser na hora do almoço. Você pode? Falei, posso. Você almoça comigo e faz o orçamento para mim. Eu disse, tudo bem. E eu cheguei lá, era um rapaz brasileiro, casado com uma moça paraguaia, que tinha uma criança de 3 anos. E serviram a mesa. Quando eu sentei na mesa para almoçar com eles, uma criança de 3 anos, sentado no colo da mãe, olhou para mim e começou assim, mono, mono, mono. E o pai da criança virou para ela e falou, mono é você. Mono, em espanhol, é macaco. Uma criança de 3 anos. Agora eu quero dizer uma coisa para você.
Mas pela origem dessas pessoas, elas não eram brancas?
Mas aí é que tá, aí que eu quero chegar.
Mas não eram negras?
Elas não eram negras. Uhum. Não, pessoas brancas, sim. Uhum. Mas aonde que eu quero chegar? Aí fala do racismo cultural, estrutural. Eu vou mais além. Isso começa dentro de casa. Porque quando eu fui fazer o prezinho, eu me lembro. Eu levava meu caderno de desenho dentro de um pacote de açúcar cristal. Eu levava uma banana no almoço, que era o que eu tinha de merenda. As crianças da mesma idade do que eu. Isso, lá em 1971, eu com 5 anos. As crianças lá já diziam, olhavam para mim, ele vai comer banana. Uhum. E falava, quem come banana é macaco. Então, é uma questão cultural. E isso, sabe? E infelizmente, acontece todos os dias. Vou botar outro exemplo para mim. Eu morava em um prédio aqui na cidade, um prédio muito top. Não vou falar o nome, prédio muito top. E aí, eu cheguei na portaria, tenho ali o reconhecimento facial, e tinha uma desembargadora que morava no mesmo prédio. Só que ela não tem contato comigo. E eu cheguei no prédio juntamente com ela. Aí tem que fazer o reconhecimento facial. Quando ela foi fazer o reconhecimento facial, eu parei do lado dela. Quando ela foi entrar, eu fui entrar junto. Ela virou e falou, moço, você tem que se identificar na portaria para você subir. Ou você vai prestar algum serviço? Eu não respondi nada. Ela entrou, eu entrei junto. Só que aí nós ficamos presos. Porque tem que pôr a digital para entrar, para acessar o elevador. E ela ficou olhando para mim. Eu fui coloquei a digital. Eu era morador do prédio. E eu entrei com ela. Isso ano passado. Chegou no elevador, sabe o que ela fez? Eu subi sozinho e ela ficou para subir depois. Você ficou triste? Fiquei. Por quê? Por ver uma pessoa tão pobre de espírito. De um nível elevado, bem vista na sociedade, porque é uma pessoa que ocupa um cargo que poucas pessoas têm, no entanto, pobre de espírito. Você ficou triste? Fiquei triste pela atitude dela, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou.
Mas ela foi ali só para entender... Leandro também, daqui a pouco colocar a sua pergunta, Leandro, obrigado por interagir aqui conosco. Ele está falando que isso acontece também com pessoa portadora de deficiência. Ela está trabalhando e aí de repente está no emprego lá, e aí a outra olha e fala assim, olha, ele está aqui porque ele é deficiente, tem que preencher uma cota.
Exato.
É uma opção. Mas para a gente não fugir do raciocínio aqui, Leandro, daqui a pouco a gente comenta, o pastor vai falar também sobre essa sua observação, e ele é branco, ele coloca aqui. Então, no prédio, vai lá, a digital, a face, ok, ela viu que o senhor passou por esse mesmo processo que ela passou, então parte desse pressuposto, o senhor era morador, não é?
Sim, sou.
E mesmo
sim,
assim teve...
Mesmo sim tem. E não foi nenhuma nem duas vezes. Nenhuma nem duas vezes. Você quer ver o mais estarrecedor? A nossa família tem loja em um determinado shopping da cidade. Agora está no segundo shopping também. Agora você
imagina... no Catuaí.
É isso. Agora você imagina nós na loja, trabalhando, eu, a minha filha, meu genro e o irmão do meu genro. E as pessoas chegarem que conhecem a gente. Que legal, arrumou emprego para toda a família na mesma loja. A gente passou por isso.
E são todos...
Todos negros. E muito bem resolvidos, muito bem decididos, sabe? Uhum. Por quê? Eu implantei isso na vida das minhas filhas. Eu e a minha esposa é loira, tá? Uhum. Eu implantei isso na vida das minhas filhas. As minhas filhas são duas negras. Agora, minha esposa é loira, eu sou negro. As meninas são lindas, minhas filhas. Uhum. Você entendeu? Eu implantei isso, são duas meninas decididas, resolvidas, sabem o que querem da vida, estão rompendo, estão vencendo. Por quê? Porque ela teve um pai que mostrou para ela que elas não são diferentes em nada. Elas não são melhores, mas também não é pior. Eu quero dizer, se tiver oportunidade igual, todos podem chegar, todos podem vencer.
E os negros colaboram com isso também? Tem uma observação aqui de um ouvinte, ela pediu até para não ser identificada.
Certo.
Ela diz assim, Admiro muito essa fala, gostei muito, identifica com o que eu estou falando. E muitos negros, eles também se vitimizam. Ela cita aqui até o caso, eu vou colocar aqui o exemplo que ela está dando. Vinícius Júnior, ela diz que o Vinícius Júnior faz muito espetáculo e muita coisa ele poderia deixar passar sem aquela publicidade toda. Tem acompanhado a história do...
Tenho.
Ele quer carregar essa imagem que tem que lutar, mas ele se expõe e aí ele acaba sendo colocado como uma pessoa que gosta de ser vítima.
Na verdade,
não é bem assim.
Tá certo. Ela, olha, é isso mesmo. Ela tá corretíssima. Porque eu falei aqui antes de nós entrar no ar, eu não sou vítima. Uhum. A vítima é a pessoa.
Isso.
Eu não sou vítima de nada. Você entendeu? Eu não sou vítima de nada. Tanto que eu tô aqui com você, falando de igual para igual com você. Obviamente que eu não tenho a experiência que você tem com os microfones, mas eu estou aqui.
Olha, eu sou de origem negra, você percebeu também, né? Então nós estamos em casa.
Estamos em casa, vamos lá. A questão do Vinícius Júnior é o que eu quero. Eu queria que Deus preparasse, que quem está nos ouvindo aqui agora, que tem esse acesso, que me colocasse em pé de igualdade para falar e ter a mesma exposição que o Vinícius tem. Agora, ele é muito vítima. Eu posso falar isso porque eu sou negro. Porque o cara é muito vítima. É um baita atleta, é um baita ser humano. Admiro da onde ele chegou e aonde ele está, mas ele não pode usar, sabe, essa oportunidade que ele tem de ser reconhecido mundialmente para, dentro do campo ele é vítima, para de mimimi, vamos para cima, ele está lá para jogar, ele está lá para ganhar o dinheiro dele, esquece. Agora, eu queria ter as portas abertas que ele tem para me apresentar o que, que é essa questão do vitimismo, porque existe no nosso meio. Eu tenho lá na igreja, nós temos quase 600 haitianos. E as histórias que eu tenho é história de polícia, só que eles não deixam, porque eles têm medo de ser deportado, eles têm medo de não conseguir vaga de emprego. Eu tenho situação, eu mesmo fui no emprego deles. Bom, vou te dar um exemplo. Tem um moço, ele trabalhava em uma das cooperativas aqui, ali, e do lado uma pessoa começou, chamou ele de macaco uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez ele foi lá e falou pro gerente dele, pro encarregado, olha, estão me chamando de macaco. Sabe o encarregado falou? Vai trabalhar. E o cara continuou chamando, era um branco. Ele foi lá e falou, aí o encarregado falou para ele, o que você é melhor do que um macaco? Sabe o que ele fez? 5 anos. Ele pegou as coisas, jogou nas costas e veio embora. Ele perdeu 5 anos de trabalho. Eu quis acionar o Ministério do Trabalho, ele não deixou com medo. Olha para você ver que ponto nós chegamos. Aí o que esse rapaz fez? Abriu uma portinha, colocou lá 6 garrafas de pinga, colocou lá 6 garrafas de vinho e está ali vendendo. Eu passo todo dia, meu coração corta de ver. Porque ele se fechou de uma tal forma, que ele não consegue romper mais. Obviamente que essa ouvinte está dizendo que a questão dos próprios negros tem esse complexo. Ele já chega num ambiente complexado. Você entendeu? Essa noite eu não dormi assim, porque eu estava empolgado, emocionado pela sua oportunidade que você está me dando de estar aqui. Vai ter um alcance gigante sobre o que eu estou falando, porque o que eu estou falando foi o que eu vivi. Porém, isso não me parou, não me silenciou, não me diminuiu, não me fez diferente, não me fez melhor nem pior, mas isso me foi combustível para que eu possa continuar rompendo. Agora, eu espero que nessa audiência, que é gigante sua aqui, Zé Roberto, Deus levante alguém que fala, Avelino, eu quero projetar você para você levar essa pauta do racismo de uma forma totalmente diferente. Quantas pessoas foram presas no Brasil com relação ao racismo? Presa, que está lá atrás da grade. A repercussão que dá é aquele ator lá em Portugal, que adotou filhas, meninas, crianças negras, aí dá repercussão. Mas eu quero falar uma coisa para você, eu tenho aqui, na minha pele, 600 haitianos que todos os dias sofrem racismo e eles vêm falar para mim. É a única pessoa que eles conseguem falar é para mim. Então, assim, nós precisamos acabar com isso. Como? Levantar uma voz profética. Uma voz que entende, que suportou todo o processo de rejeição, de abandono, complexo de inferioridade, para chegar aonde eu cheguei hoje. Hoje, Zé Roberto, eu falo para 5 pessoas, mas também já falei para 15 mil, para 20 mil, para 30 mil. Por quê? Não é porque eu sou melhor. Não que a faculdade me fez eu ser melhor. Mas porque eu escolhi romper. Só que é uma minoria que decide romper. Então, essa ouvinte, tá certa. Tem negro que ele se inferioriza.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo, com o repórter CBN As Notícias do Brasil e do Mundo. Daqui a pouco a gente retoma aqui a conversa nesse Dia da Consciência Negra, esse papo bacana com o pastor Avelino Rodrigues. Tem aqui uma mensagem, Eliane, que está dizendo, a Eliane está dizendo o seguinte, essa do ator que adotou crianças negras, os elogios que ele recebe, isso é racismo também, quer dizer, não era para ninguém ficar falando nada, né? É uma coisa normal.
Exato.
Aí ficam falando,
exato,
falando, aí já caracteriza.
Já caracteriza.
Vamos com as informações do Brasil e do mundo e já voltamos.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem...